Muito obrigado. Quero convidar então os quatro palestrantes da noite que subam aqui. Se você ainda deseja enviar uma pergunta, você pode fazer por Twitter e apenas para o Luciano do Teto. Os demais a gente já definiu quais foram as perguntas escolhidas. Então, se você está aqui ou se você está em casa e deseja, pode ainda fazer para o Luciano. Por favor, escolham seus lugares. Quero começar fazendo uma pergunta geral para vocês quatro. E eu imagino que a grande maioria das pessoas que estão aqui, sendo jovens ou não, e até mesmo aquelas que assistem de casa, elas têm uma profunda inquietação de querer agir, mas não saber o que fazer e nem como agir. A gente tem visto isso claramente nas manifestações, nos protestos, seja por conta da Copa ou seja por qualquer outro motivo. Que as pessoas querem mudar, elas querem fazer alguma coisa diferente. E a minha pergunta para vocês é, qual o seu conselho para que elas façam algo, mas algo realmente relevante? E não só ir para a rua fazendo barulho e sem ter uma causa decente.
Posso começar? Eu acho que a primeira coisa é identificar o que te motiva. Que causa é essa? Aonde que começa? Qual que é a causa que te motiva dentro de todas as causas? E a segunda é ouvir pessoas que estão fazendo coisas. É conhecer que histórias são essas. Como Imagina na Copa faz, divulgando inúmeros projetos, como existem outros. Porque entrar numa causa de transformação social é entrar num mundo muito novo, né? A gente tem essa possibilidade no Arredondar de conhecer muitas organizações que trabalham com causas diferentes, mas eu acho que uma forma legal de começar, depois de se conectar com o que realmente te incomoda mais e que você quer realmente transformar, é você começar investigando, fazendo uma boa pesquisa do quem está fazendo, o que está sendo feito, para onde estamos indo. E aí, depois de ouvir, acho que tem um passo de se colocar a serviço mesmo, né? Como é que eu posso ajudar? Eu tenho visto muito que acho que esse é um caminho interessante para começar. No meu caso, por exemplo, eu comecei como voluntária num projeto com 14 anos. Eu fiquei um mês no Vale de Jequitinhonha com o Tião Rocha, que é um grande empreendedor social, aprendendo com ele como é que ele fazia para transformar aquele contexto. E isso me mexeu muito comigo, e foi aí que eu falei, nossa, eu quero trabalhar assim, com isso. E comecei uma jornada de conhecer bastante coisa antes de decidir como é que eu ia juntar o que eu sabia fazer com o que eu gostava. Eu acho que um caminho muito bom é sair da zona de conforto mesmo, é se jogar nessas experiências diferentes. Essa é a minha dica.
Eu que já tenho uma idade um pouco mais avançada, né? Comigo já foi um pouco... Não faltam coisas para serem feitas. Se você entrar nesse mundo do terceiro setor, tem muita gente, é que todo mundo mete pau em ONG, né? Tem muita gente muito séria que faz um trabalho imprescindível no país. É isso que a Nina falou, você ir buscar o que você gosta... E não faltam lugares para você trabalhar, nem que for por uma hora, nem que for por um minuto. Tem N oportunidades aqui no Brasil de você fazer uma coisa que você goste, ou por uma hora por dia, ou tempo. Eu sou um privilegiado que pude, nessa fase da minha vida, acho que é a última fase da minha vida, me dedicar integralmente a uma coisa de muito impacto. Mas é pôr a mão na massa, ter foco de buscar... E também esse negócio de falar, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, não tem uma coisa assim que você vai sacar. Quando você achar que tem uma coisinha aí que você gosta um pouquinho, vai atrás dela. Eu sempre falo que não tem 100%, tem 51%, 52%, a vida tem um monte de dúvidas. Então, quando você tem 2%, 3% pendendo para um lado, ele tem que se tornar o 100%. Vai atrás disso que o resultado vai ser ótimo.
Eu concordo muito com eles nesta parte de achar alguma coisa que você gosta de fazer assim, mas sei lá, para agregar alguma coisa, para adicionar alguma coisa, falar que assim é um caminho sem retorno, assim, você começa numa pontinha, num cantinho assim, e começa a fazer e fazer, e chega uma hora que a sua vida virou voluntariado, trabalho social, inovação social, e chega a mudar até o jeito de pensar sua carreira profissional, assim. E eu, assim, por dar um conselho, eu falaria que as pessoas tentem como observar as coisas que estão a seu redor, assim. Que nem eles falam, muito próximo deve ter algum projeto, alguma coisa que você pode estar muito afim de fazer, e é só ir lá e fazer acontecer, assim.
Eu acho que assim, essa pergunta é muito sobre o que a gente é, assim, né? E eu passei por esse conflito, né? A história do Imagina começa pessoalmente nesse conflito, assim, como é que a gente age. E aí os nossos princípios são basicamente esses três: comece local, atue numa causa que tenha relevância e faça. Intenção é diferente de ação, é agir. Mas assim, para complementar, eu acho que, eu gosto muito de uma frase que a gente falou, que a gente filmou, do Denis Russo, e você conversou, André, falando sobre as manifestações, né? Eu acho que a gente já não está no mesmo lugar. A gente não sabe para onde a gente está indo e nem como a gente vai fazer para melhorar as coisas. Mas a partir do momento que a gente começa a se manifestar e de que a gente começa a se mobilizar para fazer, a gente já não está no mesmo lugar. E eu acho que isso é uma parte importante de ser observada. A gente já mudou, já é uma coisa diferente. Então, eu acho que um bom caminho é não terceirizar mais o problema, assim. A gente tem muito problema e, sei lá, apontamentos de dizer a culpa é do governo ou qualquer outra coisa do tipo, não é a solução, né? É importante, mas não ajuda. A dica é essa: comece local, envolva-se com causa que você goste, haja e conversa com todo mundo, assim. Além de procurar referências, falem com todo mundo sobre suas ideias, suas angústias, assim. Vocês vão se conectar e disso vai surgir uma nova coisa. Eu acho que é isso.
Posso aproveitar que tem uma história do Imagina, na Copa, que é do Atados, que é um site de voluntariado que tem várias vagas e coisas legais. As organizações falam o que elas precisam e as pessoas se candidatam com seus talentos. E é um jeito muito legal de começar, porque eles fizeram isso na web e está crescendo muito. Então é www.atados.com.br. Só para deixar a dica, porque me lembrei agora.
Legal. Tiago, para você, pergunta enviada. Qual a sua expectativa para o movimento, para o Imagina na Copa, após a Copa? Daqui menos de um mês, o que, que vocês esperam e o que vocês imaginam que pode acontecer?
A gente dividiu o Imagina depois da Copa em dois grupos, assim, em duas camadas, vamos dizer assim. A mais imediata é a consolidação do projeto. Então a gente quer consolidar a experiência de ter circulado todos os estados brasileiros, de ter registrado 75 documentários, de ter conhecido mais de 300 iniciativas que estão transformando a realidade. Quer dizer, tudo isso que a gente fez, a gente quer consolidar isso, essa primeira camada. Então, a consolidação vai se dar em três fases, assim. Já no começo do segundo semestre, muito provavelmente no final de agosto, a gente quer fazer um evento de reunião de todo mundo que participou. Desde do começo do projetinho, a gente só existe porque tiveram 300 malucos que acreditaram na gente no Catarse, há quase dois anos atrás, né? Então, é muito importante para a gente ter um espaço para encontrar essa galera, para encontrar todo mundo que a gente filmou, para encontrar quem a gente não filmou e conheceu. Então, a gente quer proporcionar um ambiente, assim, para troca de experiências. Essa é a primeira coisa. Ainda esse ano, a gente gostaria de consolidar resultados em um livro e um documentário longa-metragem. Esse é um sonho que a gente está buscando. Aí a gente acha que é uma forma boa de consolidar o projeto e trocar um pouquinho da experiência que a gente viveu. Então, essa é a fase mais imediata. A segunda, assim, que é a gente como time, né, e como organização que continua, a gente está se permitindo muito não saber o que vai ser ainda. É, eu acho que foram 2 anos muito intensos. É, a rotina do Imagina, ela tem uma rotina semanal com a produção dos conteúdos e de viajar 27 estados em 18 meses. Isso é bem maluco, assim, né? É muito, muito corrido. Então a gente está se permitindo não saber, a gente está se permitindo digerir um pouco de tudo que aconteceu, porque a gente viu muita coisa. É muito diferente, né, de viajar numa comunidade ribeirinha no Amapá e conhecer produtores de agronegócio de Santa Catarina, assim. Então a gente precisa de um tempo para respirar e entender tudo isso. Então estamos nos permitindo a respirar, a conversar com parceiros, com quem participou do projeto, para potencializar mesmo a nossa atuação, assim, descobrir novas coisas que a gente poderia fazer, ouvir das pessoas o que elas entendem que a gente faz de melhor, do que a gente poderia fazer, do que elas sentem falta, esse tipo de troca, assim. Então eu acho que o 2015 ainda está por vir, assim. A gente vai formatar e muito provavelmente a gente continua, mas a gente não sabe exatamente como. A gente só sabe que não vai ser Imagina nas Olimpíadas nem na Copa do Catar, assim.
Legal, obrigado, Thiago. Primeira pergunta para o Arredondar vai ser via Twitter, então eu peço que coloquem na tela, por favor. Pergunta de David ou Davi, ele enviou por Twitter. Ari, vocês pensam em expandir essa rede de apoio para...
arredondamento de contas de pagamentos em bancos.
Exatamente.
Arredondamento de apólice de seguro.
Muito obrigado, Nina.
É que a gente está tão dentro.
A minha primeira pergunta é: o que é essa pergunta? E a segunda é para você responder.
Posso falar, Nina? Então, tem 3 maneiras básicas de você fazer o arredondamento: nas lojas físicas, no e-commerce e nas faturas. O que são as faturas? Tudo que chega 12 vezes por ano na sua casa: água, luz, telefone, cartão de crédito. Então você recebeu o teu extrato de cartão de crédito, você recebe 12 extratos por ano. Se você uma vez falar que quer arredondar, você arredondando os 12, você vai doar mais ou menos R$6 no ano. Basicamente é isso. Nós não optamos por iniciar desse jeito, porque mais do que o dinheiro e mais do que tudo, você tem a cultura de doar. Então, nós acreditamos que quando você chega numa loja, você paga a tua conta e a mulher pergunta, você aceita arredondar os seus centavos e você vai entrar no site para saber o que é, isso é muito bacana. Quando chegar a conta de água, luz na sua casa, né, já é um transtorno, é um imposto, né? Então, você não está muito afim de arredondar. Você precisa ter alegria de arredondar. Então, é na hora que você faz uma compra, uma coisa legal. É isso. Então, respondendo, devemos entrar, para ser sincero, nós estamos na fila do Bradesco. É uma fila de TI, né? Vocês podem imaginar quantos anos demora a fila de TI do Bradesco até a gente entrar. Então, um dia nós vamos entrar, mas o início é loja física, são lojas físicas e o e-commerce.
Legal. Pergunta para a Nina. Uma das bandeiras do Arredondar é afirmar que vocês querem criar uma nova cultura de doação para transformar o nosso Brasil, o nosso país. A minha pergunta é: como criar essa nova cultura em um país onde existe tanta desconfiança quando se refere a dinheiro, doação, por motivos legítimos, por motivos que a cada dia a gente vê um novo surgir, por sinal. Então, como trilhar esse caminho na nossa realidade?
Bom, ONG, né? ONG virou um palavrão, né? Você fala de ONG, eu falo, você trabalha em ONG, nossa.
A gente está junto nessa, então fica tranquilo, que igreja é a mesma coisa. O privilégio não é só seu.
Eu sei.
Eu tenho uma opinião, assim, até engraçada. Eu trabalho há 10 anos na área social, desde os 17. E eu vivi muito isso. A ONG é um palavrão, ou assim, até um preconceito dos meus amigos, falando assim: nossa, você vai trabalhar no terceiro setor, você está ferrada, né? Porque você não vai se desenvolver profissionalmente. Que é uma mentira também, uma falácia. Pensando um pouco em cultura de doação, eu acho que a mídia foca muito no que é ruim e dá muita visibilidade para o que é ruim. E graças a Deus, a questão dessa mídia pulverizada está começando a mostrar as coisas que são boas. Porque tem muita coisa boa. Agora, eu acho que o Brasil vive uma lacuna, que é uma falha que a gente está tentando resolver. Tem até um movimento pela cultura de doação que a gente faz parte, tem várias iniciativas, pensando em como organizar isso, que é de fato ter uma estrutura para se doar melhor. Assim, fora do Brasil tem agência de rating que faz avaliação de ONG, tipo um Serasa para ONG, que vê se tem impacto social, que vê como é que funciona. A gente não tem isso aqui ainda. Se você quer doar, aqui no Brasil é muito difícil, você tem que achar a ONG, ver se ela é séria, ninguém te fala se ela é séria. Aí você vai entrar no site dela, não necessariamente você tem a ferramenta lá para doar. Então tem muitos, muitos passos. Mas eu acho que tem uma questão de facilidade. Não é fácil doar no Brasil. A gente não tem cultura, assim, como história, sim, mas não é fácil doar. Então, fica realmente difícil você estabelecer uma cultura se você já não tem um hábito. E se você não cria o hábito, é mais difícil ainda. Eu acho que a tendência... A gente tem visto coisas muito legais acontecendo. Então, o juntos.com.br, que é tipo um catarse focado em doações... a gente tem o Doare, que já participou da Solidária. A gente tem muitas coisas acontecendo.
Nós vamos ter o dia de doar agora.
A gente vai ter o dia de doar agora, que foi, enfim, sancionado, né, Ari? Então, tem várias coisas acontecendo muito bacanas, mas porque muitas pessoas se juntaram, tem um monte de gente participando dessas discussões, para pensar a cultura mesmo. E o Arredondar é mais uma. E eu acho que o Arredondar tem uma coisa que é muito legal, que é você poder experimentar doar de um jeito legal no seu dia a dia. Então, tomara que isso pegue. No sentido de que seja aquela primeira experiência. Eu gostaria muito que o Arredondar fosse uma primeira experiência para muita gente. É um pouco por aí. Agora, tem um dado que eu não falei na apresentação. A gente tem 34 milhões de doadores por ano no Brasil. É uma estimativa. É muita gente. Sim, tem muita, é meia França doando. Dá para ser muito mais? Dá para ser. Mas já é bastante gente. Então, o que é isso? Né? Eu acho que a gente ainda... pode doar muito mais, mas a gente tem uma massa que já está começando a se conscientizar e fazer isso de uma forma mais sistêmica.
Legal. Luciano, Lúcio, a pergunta é: como o Teto vê e consegue terrenos para construção de moradias emergenciais e qual é o seu posicionamento pessoal sobre os movimentos sociais que invadem as propriedades privadas?
Sobre os terrenos, vamos começar pelos terrenos.
Olha, eu não sei se tem relação por você ser argentino, mas eu acho que essa foi uma... pegaram pesado aqui nessa pergunta. Copa chegando, mas enfim, para responder.
Primeiro, assim, a gente dentro do esquema organizativo do Teto, temos uma equipe que cada sábado, casualmente hoje de manhã, teve 5 carros que saíram do escritório do Teto com um roteiro, com algumas referências de pontos da cidade onde a gente poderia achar favelas, né? Então, a busca das favelas é bem assim, na ponta da frente do trabalho, assim. Como se a gente pegasse um carro, hoje de manhã ia... em algum lugar incógnito para achar a favela. Aí você chega, começa a procurar, conversa com os moradores da área, vai no carro, uma hora chega, né? Então a descoberta da favela é isso. Na Grande São Paulo tem mais de 2.000 favelas, muita gente, né? E o que acontece? Elas estão sobre terrenos que um 99% mais ou menos são áreas irregulares, ou seja, as famílias não são proprietárias da terra. Então essa, a questão da pobreza está atrelada com essa realidade, a questão da invasão, da busca de um terreno para onde morar e tudo mais. E até assim, eu aqui no Brasil, quando eu cheguei para morar, conversando com pessoas do dia a dia que você nem imagina que poderiam ter morado numa favela e ter feito acontecer uma invasão, a gente convive com essas pessoas também. Agora, o que eu acho é que, assim, o problema está ali. Assim, a gente pode fazer muitas escolhas para como resolver ele. Pode vir a polícia militar, tirar as pessoas, pode ter uma briga judicial que vai durar anos. E também pode começar a conversar com os moradores, conversar com os proprietários, envolver o poder público, pensar soluções, articular entre as pessoas. Hoje eu acredito muito nisso, assim, em que a realidade é a realidade e a gente tem coisas para fazer, sim, que vão precisar muita energia, muito esforço, que não são fáceis. É muito complexo você lidar com um grupo de 500 famílias morando numa área invadida, o dono do terreno que você até não conhecer ele e não sabe o que ele vai pensar, e outros atores que estamos ao redor, como entre olhando e observando e tudo mais. E é isso, assim, que eu posso falar.
Legal. Uma última pergunta, para os quatro também, e até peço que a resposta seja talvez em uma frase ou em uma palavra. Eu comecei esse painel perguntando qual seria a sugestão de vocês para aqueles que estavam inquietos ou para aqueles que estão inquietos aqui entre nós. E a minha última pergunta é: se tiver alguém aqui no nosso meio ou assistindo pela internet que essa noite teve uma ideia brilhante, teve uma ideia solidária, teve um sonho e falou, eu sei o que eu quero fazer, eu encontrei a minha paixão e eu quero caminhar agora para colocar isso em prática, qual seria uma palavra, uma frase que você diria para essa pessoa nessa noite para terminar esse nosso evento?
Eu não preciso, é força de vontade, é isso. A gente tem que ter força de vontade para fazer as coisas. E a gente faz. Não tem por que não. Então, eu acho que a palavra é força de vontade. É você ter ambição de fazer a coisa. E muitas vezes a gente pensa em fazer uma coisa, eu vou fazer uma coisa nova. Vai ver se já tem. Se inclua naquela que tem e vá ajudar. Já é uma grande coisa.
Eu acredito muito que a transformação social é construída coletivamente. Então, juntos com pessoas.
Pode falar. Vou.
Eu acho que articulação, assim. É articulação. Um pouco que a Nina falou, assim. Junte-se a pessoas. Articule recursos. A gente... eu não sei se é um dado da maioria, né? Mas é muito comum ver que a gente trabalha muito com a escassez, né? Na lógica da escassez, né? Que é difícil, é caro, toma tempo. E esse 1 milhão de desculpas que a gente conhece. Inverte a lógica, assim, trabalhe com a lógica, né? Com outra lógica, assim, de que é abundante mesmo. Acho que é isso, articule recursos.
Eu falaria de acredite. Se eu tivesse a pessoa na frente, eu falaria acredite. É possível mudar? Sim, é possível. Só precisa, sim, se colocar à disposição e começar a fazer. Na hora vai acontecer muito erro, não tudo vai ser como a gente imagina, mas acredite, é possível. Esquece desse discurso de que está tudo errado, aí por isso que nasceu Imagina na Copa e tudo mais. Mas assim, é uma questão daqui, acreditar que é possível.
Legal, eu quero terminar esse nosso Ideias Solidárias, em primeiro lugar agradecendo a presença de vocês quatro. Muito obrigado por vocês participarem dessa nossa edição, obrigado pelo exemplo que vocês são, e obrigado pela tentativa de vocês de construir um mundo melhor. Parabéns pelo que vocês são e pelo que vocês estão fazendo, e muitíssimo obrigado.